Em palestra no mês de agosto passado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse acreditar que os cartões de crédito deixarão de existir em breve. Isso abre a discussão se, no futuro próximo, outros meios poderão também parar de existir. Com o surgimento do Internet Banking, amplamente utilizado no Brasil hoje, as transações eletrônicas se tornaram parte do cotidiano da população. De maneira muito mais rápida e fácil, as pessoas podem pagar boletos, transferir dinheiro e visualizar toda a situação de sua conta acessando um aplicativo em seu smartphone. A tendência é que, por conta disso, outras formas de pagamento parem de ser usadas, como explica o professor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Cláudio Lucinda.
O que vai afetar primeiro é boleto, pagamento em cheque e TED. São esses os três meios de pagamento que estão sofrendo mais e que são os que vão sofrer mais. Porque a conveniência e a flexibilidade do PIX atinge diretamente esses meios de pagamento.
O PIX, lançado pelo Banco Central em 2020, também marca uma evolução nos meios de pagamento. Por meio dele, é possível fazer transferências monetárias em questão de segundos. Não há cobrança de taxa para pessoas físicas e o pagamento de boletos pode ser feito a partir da leitura de um código de barras ou QR Code por meio da câmera do celular. A digitalização dos meios, mesmo que considerada um avanço, ainda enfrenta alguns problemas, como a chamada quadrilha do PIX. Ainda não é possível que agentes jurídicos monitorem em tempo real as movimentações financeiras dentro do sistema, caso o celular seja roubado. Ou pior ainda, uma pessoa pode ser vítima de um sequestro.
A solução razoável seria ter uma estrutura centralizada, que você controla a movimentação de recursos dentro do sistema financeiro, você vê onde o dinheiro para e você segura o dinheiro onde está parado, devolve para onde foi e a situação se resolve. Mas hoje você não tem essa velocidade e você não tem a jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade. Esse é um problema que precisa ser resolvido, inclusive porque se o PIX vai querer ser a modalidade predominante de pagamento nos próximos anos, não vai ser fazendo as pessoas terem um celular do banco para deixar em casa, porque a conveniência do PIX é o principal ponto de venda.
Apenas em agosto deste ano, o Banco Central registrou quase 2,2 bilhões de transações por meio do PIX. A instituição também computou cerca de 135 milhões de usuários físicos e jurídicos cadastrados no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. Isso mostra que a implementação do meio foi um sucesso no país, o que demonstra que outros meios podem cair em desuso.
Meios de pagamento puramente transferência vão acabar mais rápido. O de crédito ainda demora um pouco mais, quando você está falando cartão de crédito, tem operações de crédito implícitas ali dentro. Às vezes elas são convenientes para as partes, para o cartonista ou para a loja.
Uma pesquisa feita pelo Serasa mostrou que o uso do cartão de crédito para pagamentos teve aumento de 42,4% nos primeiros 3 meses do ano.
Então existe uma operação de crédito envolvida. Então, como ele é uma modalidade de meio de pagamento um pouco mais complexa, eventualmente pode ser substituído pelo PIX, mas não vai ser tão imediatamente quanto no caso do cheque, nem no caso do TED, nem no caso do boleto.
Apesar disso, no cartão de débito, esse aumento ficou em 15,2%, enquanto os pré-pagos registraram alta de 148,4%. O PIX, com um tempo de vida curto e com muitos adeptos, ainda não se tornou o preferido dos brasileiros. O uso dos meios de pagamentos digitais, por sua vez, estimula a bancarização das pessoas, ao passo que, por não cobrar taxas, como em transações com TED e DOC, os bancos perdem essa parcela de receita. Porém, como mais pessoas estão criando contas, a situação é de ganha-ganha.
A agenda do Banco Central é uma agenda de aumento de competição. Então, você tem uma estratégia institucional clara do Banco Central de permitir que novos players entrem nos diferentes segmentos do mercado financeiro e se consolidem juntamente com esses bancões que já existem há muitos anos. Agora, esses bancões vão acabar? Eu acho que dificilmente. Mas eles vão sentir que tem competição diferente do que eles estão acostumados hoje em dia.
Outra medida já estudada pelo Banco Central e prestes a ser implementada é o real digital. Diferentemente de um Bitcoin, que não é lastreado e é mantido de forma descentralizada, o real digital seria uma extensão do papel moeda, ou seja, apenas uma outra forma do real. Seria emitida pelo Banco Central e associada a ele.
Uma moeda digital que tem as propriedades do Bitcoin, de ser um registro descentralizado da propriedade desses elementos, só que ele, indiferentemente do Bitcoin, que ele não é associado a ninguém, ele estaria associado ao Banco Central do país.
A projeção do presidente do Banco Central pode estar certa, porém tornar tudo digital, mesmo que seja a tendência atual, exige mudanças de comportamento e adequações institucionais, como ressalta o professor.
A gente não terminou esse processo. Eu acho que ainda tem algumas coisas que precisam ser pensadas institucionalmente e adaptar esse marco institucional para o Brasil, como a gente funciona. Eu acho que são passos importantes e que, de fato, vão melhorar a competição no sistema bancário nos próximos anos. Isso vai se refletir em melhores condições para os clientes.
Eu conversei com Cláudio Lucinda, professor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo, sobre a digitalização do mercado financeiro e os impactos disso para os meios de pagamento. Júlia Stanislau, da Rádio USP São Paulo.